Em 1940, o futebol feminino se tornou uma verdadeira febre que atraía torcedores e estava prestes a ganhar todo o Brasil. Infelizmente, esse cenário, que pode até soar assim meio fictício, recebeu um duro golpe com a decisão do governo de proibir a participação de mulheres em esportes incompatíveis com as condições de sua natureza. E agora eu converso aqui com Auriel de Almeida, museólogo e pesquisador, que resgata um pouco da história do futebol feminino aqui no Brasil ao falar das origens do Primavera Atlético Clube no livro Evas do Gramado, publicado pela Hanoi Editora. Auriel, seja bem-vindo aqui à Rádio Senado. Obrigado por conversar com a gente.
Olá, Anderson. Tudo bem? Muito obrigado. É um prazer estar com vocês.
Auriel, no livro, você conta um pouco essa trajetória do futebol feminino aqui no Brasil, ainda lá nos anos 1940, e você mostra que o futebol feminino tinha espaço, tinha torcida, tinha times, público e renda, né?
Exatamente. Esse livro ele surgiu, inclusive, de uma surpresa minha, né, do autor. Eu sou pesquisador esportivo, e pesquisando futebol masculino, nos jornais esportivos, nos cadernos de esportes, dos jornais de maior circulação, eu fiquei surpreso quando eu cheguei no ano de 1940 e vi que o futebol feminino cresceu exponencialmente com reportagens, fichas técnicas das partidas, partidas em estádios importantes como Pacaembu, entrevistas com as jogadoras, patrocínio, jogos com renda. E eu quando eu me deparei com aquilo, eu pensei assim, mas o que eu estou lendo? E não era só em um jornal, não era que um jornal estivesse promovendo o futebol feminino. Isso foi um movimento que ocorreu naquele ano de 1940. E logo na sequência, a gente, infelizmente, né, acompanhando também as reportagens, a gente se dá conta da oposição feroz que o futebol feminino sofreu ainda em 1940, né, que culminaria aí com uma série de eventos que terminariam com a proibição do futebol feminino em 14 de abril, né, de 41.
E como é que o Primavera Atlético Clube, que era um time do Rio de Janeiro, ele fez a diferença naquele momento histórico?
O Primavera, ele era presidido e treinado por uma senhora chamada Carlota Alves de Rezende. Ela era viúva, tinha propriedade no subúrbio e foi a principal incentivadora do futebol feminino no Rio de Janeiro. Ela foi responsável por criar equipes de futebol feminino em clubes do subúrbio já existentes, né? Como o Benfica, o Bento Ribeiro, e depois criou um time chamado Brasileiro, e depois criou um outro clube, que é o Primavera. Inclusive transformando a própria casa dela, a própria residência dela, foi transformada na sede do Primavera. Reuniu grandes valores, né? Durante todo o ano de 1940, o Primavera só sofreu duas derrotas, né? E ela conseguiu apoio de empresários, trouxe patrocínio. Ela foi na sede do Jornal dos Esportes, que era o principal jornal esportivo da época, que noticiou a fundação, né? Mandou representantes para a sonoridade. E o ponto alto seria até uma excursão na Argentina, por intermédio em parceria com o empresário argentino, Afonso Doce, que ficaria famoso depois por levar o Heleno de Freitas para o Boca Juniors, para você ter uma noção do tamanho desse empresário, né? Só que na véspera dessa ida do Primavera para a Argentina, onde divulgaria inclusive o futebol feminino para os argentinos, já no meio da oposição que o futebol feminino sofria no Brasil, inventaram uma acusação de lenocínio para prender a Carlota. Ela foi presa, o Primavera foi fechado pela polícia, né? E depois ela foi solta, porque as acusações não tinham sustentação, né? Era só mesmo para derrubar ela, né? E logo na sequência o futebol feminino seria proibido, né?
E como é que foi a reação pela proibição do futebol feminino no Brasil?
Então, infelizmente, o que ocorre é um grande silenciamento, porque antes de ter a proibição, a polícia prendeu a Carlota, e a gente está falando do Estado Novo, tá? O Brasil não vivia uma democracia, vivia um regime autoritário. Então, antes mesmo que houvesse a proibição, o principal dirigente do futebol feminino brasileiro foi preso, o time mais forte foi fechado, e o que acontece é que os outros times param de jogar, eles param de marcar amistosos, é como se todo mundo debandasse, infelizmente. Houve uma grande paralisia na época, e depois houve um grande silêncio também. Tem uma reportagem de uma década mais tarde, de uma leitora que manda uma carta para o Jornal dos Esportes perguntando por que o futebol feminino é proibido. E o colunista fala, ah, infelizmente aconteceu assim, assim, assado. É, já era num período mais democrático, mas mesmo assim você vê que se conta a história meio que pisando nos ovos, né? Sem comentar muito. E isso ajudou no apagamento dessa história. Quando o futebol volta, né? Só volta a ter futebol feminino autorizado, né, em 1979, com competições na década de 80, né? As pessoas sabem da proibição, mas todos esses nomes, eles são ignorados. Carlota Alves de Resende, as jogadoras Célia, Aida, Nicéia, Sara Paradanta, vários nomes assim, não são lembrados.
E aí, depois disso tudo, como você falou aí, em 79 a proibição cai, mas o futebol feminino estava muito atrasado em relação ao resto do mundo, né? E isso se repercute até hoje, né?
Sim, se você pensar numa linha histórica, assim, em comparação com o masculino, quando o futebol masculino começa a ser disputado por equipes amadoras, ele leva aproximadamente entre 30 e 40 anos para se profissionalizar. O futebol feminino começa a ser disputado entre 39 com esse auge em 40. As equipes ainda eram amadoras, né? Estava tudo no começo, mas se não fosse a proibição, talvez o Brasil tivesse futebol feminino profissional na década de 70, que é mais ou menos quando aparecem as seleções da Itália, da Suécia, enfim, quando começa o movimento de futebol feminino mundial com mais força, volta a ganhar força, né? Então, talvez o Brasil não estivesse atrasado em relação às suas congêneres femininas, né? As outras seleções femininas. Então, acho que esse atraso realmente atrapalhou bastante o Brasil. E outros países que proibiram o futebol feminino, né? A Inglaterra foi um deles também. A Inglaterra ficou atrás da Suécia, da Noruega por muito tempo.
E agora, o Brasil volta a ter destaque no futebol feminino. Nós temos vários clubes se profissionalizando, campeonatos mais competitivos, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e vem aí uma Copa do Mundo.
Exatamente. Eu acredito que dessa vez o futebol feminino está bem estabelecido aqui no Brasil, né? Quando ele volta na década de 80, a gente teve um período, né, de 83 a 88 de maior empolgação e depois os investimentos diminuíram. As competições nacionais sumiram. Elas voltam lá em 93, vão até 2001, depois param de novo, né? Aí a retomada do Campeonato Brasileiro em si é em 2013. Mas agora a gente tem um Campeonato Brasileiro feminino com três divisões, né? Eu vejo escolinhas de futebol, pelo menos aqui na minha cidade, Rio de Janeiro, eu vejo escolinhas de futebol feminino, né? As meninas andando com o uniforme da escolinha na rua, né? Que era uma coisa que não tinha antigamente. As jogadoras mais antigas, elas vêm muito dos campos de várzea, né? Então, não tinha essa carreira desde a infância. Então, acho que o futebol feminino, felizmente, está mais estabelecido no Brasil e acho que agora a gente vai ter aí uma continuidade boa, né?
Auriel de Almeida, onde que a gente pode encontrar Evas do Gramado?
Ele pode ser encontrado em livrarias, né? E também no próprio site da Hanoi Editora e sites de venda de livros assim, tradicionais, né, conhecidos, você acha em todos.
Auriel de Almeida, obrigado pela conversa aqui conosco na Rádio Senado. Um abraço e
eu
até a próxima.
Agradeço, Anderson. Um abraço, até a próxima.